Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Ganhar dinheiro é fácil, mas antes redefina sua relação com ele, de Lewis House. É um livro de desenvolvimento pessoal e educação financeira com foco menos técnico e mais psicológico. Em vez de oferecer fórmulas de investimento, ele parte da ideia de que a forma como cada pessoa se relaciona com o dinheiro costuma ser moldada por emoções, hábitos, traumas e crenças aprendidas ao longo da vida. A proposta central é mostrar que prosperidade não depende apenas de ganhar mais, mas de mudar a maneira de pensar, sentir e agir diante do dinheiro. O autor combina sua experiência pessoal com insights de especialistas e reflexões sobre psicologia financeira para defender que clareza interna, propósito e autoconsciência são etapas necessárias para alcançar paz e liberdade financeira. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o dinheiro como relação emocional, não apenas como recurso material. A principal contribuição do livro está em deslocar o foco do dinheiro como instrumento puramente econômico para o dinheiro como vínculo emocional. Lewis House sustenta que muitas pessoas já têm uma relação íntima com o dinheiro sem perceber e que essa relação influencia escolhas, medos e comportamentos cotidianos. Isso explica por que dois indivíduos com renda parecida podem viver experiências financeiras totalmente diferentes. O livro trabalha a ideia de que escassez, culpa, ansiedade e impulsividade não são apenas problemas de planejamento, mas respostas construídas ao longo da vida. Ao trazer essa leitura, a obra convida o leitor a observar padrões repetidos, gastar por compensação, evitar olhar para as contas, associar valor pessoal ao saldo bancário ou buscar segurança excessiva. Esse enquadramento é importante porque mostra que a transformação financeira começa antes dos números, na interpretação subjetiva que cada pessoa faz do dinheiro e do que ele representa. Em segundo lugar, identificar o próprio estilo financeiro como passo para mudar resultados. Um dos eixos práticos do livro é a orientação para reconhecer o próprio estilo financeiro. A proposta não é classificar pessoas de forma rígida, mas ajudá-las a perceber como tomam decisões, onde sabotam seus próprios objetivos e quais padrões se repetem. Essa identificação funciona como diagnóstico sem entender o comportamento financeiro atual. O leitor tende a repetir as mesmas escolhas e obter os mesmos resultados. O livro sugere que mudanças consistentes exigem observação honesta de hábitos como consumo impulsivo, desorganização, medo de investir, dificuldade de poupar ou tendência a associar dinheiro à validação social. Ao nomear esses padrões, a obra transforma algo difuso em algo observável e, portanto, modificável. Esse é um ponto forte do livro, porque evita promessas abstratas de enriquecimento rápido e direciona a atenção para o autoconhecimento aplicado à vida financeira, aproximando disciplina econômica de consciência emocional. Em terceiro lugar, alinhar metas financeiras à missão significativa. Outro aspecto central é a ideia de que metas financeiras fazem mais sentido quando conectadas a uma missão significativa, expressão usada para indicar propósito pessoal e direção de vida. O livro argumenta que juntar dinheiro sem saber para que costuma gerar frustração, enquanto metas ligadas a algo maior tornam as decisões mais estáveis e coerentes. Esse alinhamento é relevante porque desloca a noção de riqueza de acúmulo para a utilidade de dinheiro, passa a ser meio de sustentar valores, projetos e relações que importam de verdade. Em vez de tratar o objetivo financeiro como fim isolado, o autor o insere em uma arquitetura de propósito, o que ajuda a reduzir conflitos internos entre ganhar mais e viver com sentido. Essa abordagem também amplia o conceito de prosperidade, já que não se limita à renda, mas inclui liberdade para escolher, contribuir e organizar a vida com maior intenção. O resultado é uma visão menos mecânica e mais integrada do planejamento financeiro. Em quarto lugar, os 7 hábitos do dinheiro como roteiro para a paz e liberdade financeira. O livro menciona os 7 hábitos do dinheiro como uma estrutura orientadora para desenvolver paz e liberdade financeiras. Mesmo sem transformar a obra em manual matemático, essa referência oferece um caminho prático para quem quer mudar comportamento de forma gradual e consistente. A função desse conjunto de hábitos é criar rotina, disciplina e percepção mais madura sobre o uso do dinheiro. Em termos analíticos, valor dessa sessão está em mostrar que liberdade financeira não surge de um gesto único, mas de práticas repetidas que reduzem desorganização e aumentam a autonomia. O livro apresenta esses hábitos como parte de uma educação financeira mais ampla, na qual a pessoa aprende a agir com intencionalidade em vez de reagir por medo ou impulso. Isso diferencia a obra de títulos centrados apenas em orçamento ou investimento, porque a proposta aqui é formar uma relação estável com o dinheiro, capaz de sustentar bem-estar ao longo do tempo. A ênfase está na consistência comportamental, não em atalhos. Por último, transformação financeira como processo de cura e reinterpretação da prosperidade. O livro também se destaca por tratar a transformação financeira como um processo de cura simbólica e reorganização de crenças. Em vez de enxergar dinheiro apenas como ferramenta de ganho, Lewis House examina como experiências passadas. Comparações e sentimentos de escassez podem limitar a relação com prosperidade. Essa perspectiva amplia o campo da educação financeira ao incluir temas como autoestima, trauma financeiro e culpa. Sem abandonar a dimensão prática, o ponto não é psicologizar tudo, mas reconhecer que decisões monetárias raramente são neutras. Ao convidar o leitor a redefinir o que significa ser rico, a obra propõe uma leitura menos materialista e mais funcional da abundância, em que dinheiro serve à vida e não o contrário. Isso faz do livro uma ponte entre autoconhecimento e organização financeira. Seu diferencial está justamente nesse equilíbrio. Ele não promete fórmulas mágicas, mas oferece uma mudança de enquadramento, que pode alterar tanto hábitos concretos quanto a forma de interpretar prosperidade. Em conclusão, este livro é especialmente indicado para leitores que sentem que a vida financeira está travada não por falta de renda, mas por confusão emocional, ansiedade, hábitos repetitivos ou falta de direção. Também é útil para quem já conhece noções básicas de educação financeira, mas percebe que orçamento, investimento e ganho de renda não resolvem tudo quando a relação com o dinheiro continua desgastada. Seu principal benefício prático é ampliar a autoconsciência, o leitor passa a identificar padrões, crenças e reações que influenciam decisões financeiras do dia a dia. No plano intelectual, a obra ajuda a entender que prosperidade não é apenas uma questão de matemática, mas de sentido, comportamento e coerência pessoal. O que a distingue de muitos livros do mesmo gênero é justamente essa ênfase na dimensão psicológica e existencial do dinheiro. Em vez de vender uma estratégia de enriquecimento, o livro propõe uma reorganização da relação entre dinheiro, propósito e liberdade, o que o torna mais reflexivo e, ao mesmo tempo, mais aplicável para quem busca mudanças duradouras. Se você quiser apoiar Lewis House, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!